Vamos agora ao 16 da ordem. 16 da ordem é o recurso ordinário 649, dígito 68, do ano 2021, da terceira vara. Relatora desembargadora Ana Helena Ficha Hinojosa. Recorrente Seconsul de Brasil Comercial Limitada e Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado de Alagoas. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo sindicato recorrente, o advogado Leonardo Oliveira dos Santos, e pelo recorrente reclamado, o advogado Antônio Carlos Oliveira. É o 16 da ordem, recurso ordinário 6649, dígito 68. Presentes os doutores Leonardo e doutor Antônio Carlos.
Então, conheço o recurso ordinário da Ré para reconhecer a legitimidade ativa do sindicato, extingo o processo em resolução do mérito nos termos do artigo 4856 do CPC e prejudicada a análise do recurso do sindicato autor.
Esse é o voto inicial da senhora relatora. Existem divergências quanto a esse voto, mas aí quem fica, quem está com a, doutor quem?
Doutor Leonardo, pelo
Doutor
sindicato.
Leonardo, porque aí como a doutora Anne ficou na questão da legitimidade, e caso ela seja vencida, com certeza vai ter que pedir prorrogação de vista para analisar outros tópicos do recurso. Por isso é importante Vossa Excelência fazer a sustentação oral sobre todo o objeto do seu recurso, entendeu, doutor?
Excelência, estou com a palavra.
Eu estou com a palavra.
Perfeito. Excelências, muito bom dia. Gostaria de cumprimentar a todos os eminentes componentes dessa egrégia turma, que faço na pessoa do senhor presidente, cumprimentar os senhores servidores desse tribunal, senhora representante do Ministério Público, colegas advogados que nos acompanham. Excelências, trata-se de uma ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Comerciários de Alagoas, em face da Ré, buscando aqui o reconhecimento e a condenação ao pagamento do intervalo do extinto artigo 384 da CLT. Quanto à questão da legitimidade, excelências, gostaria de salientar aqui dessa tribuna que é já uma jurisprudência pacífica desse tribunal que o sindicato detém legitimidade ampla e representação extraordinária dos direitos individuais e coletivos dos seus substituídos. E gostaria de citar da tribuna jurisprudência do STF, do recurso extraordinário 193.503, originário do Estado de São Paulo, de relatoria do ministro Carlos Veloso, que assim decidiu a matéria sobre a legitimidade ampla. E também vai ser parte da questão seguinte, que é a legitimidade de representação também na fase de liquidação e execução, mas assim entende o STF acerca da legitimidade do sindicato. Processo civil, sindicato, artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal, legitimidade, substituição processual, defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais, recurso conhecido e provido. O artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal, estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos de interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos. Portanto, Excelência, nessa questão preliminar da representação, entendemos que é matéria já pacificada no âmbito desse tribunal, inclusive no tribunal, no Supremo Tribunal Federal, que há sim a legitimidade ampla, a legitimidade do sindicato para representar essas substituídas. Não há motivo que faça afastar essa legitimidade nesse processo específico. Quanto ao mérito, excelências, o artigo 384 também é de jurisprudência pacífica desse tribunal e do Tribunal Superior do Trabalho, sua constitucionalidade e a sua aplicação. Diversos outros processos que esse mesmo sindicato ajuizou em Alagoas contra outras empresas tiveram o seu julgamento procedente, a determinação do pagamento desse intervalo não concedido às substituídas. E aqui, nesse caso específico, excelências, aplica-se claramente a súmula 338 do TST, uma vez que A empresa Ré, detentora de mais de 10 empregados, isso não é fato incontroverso, deixou de juntar qualquer cartão ponto que fosse ou ficha financeira que demonstrasse o adimplimento dessa verba, o que inverte o ônus da prova, e pedimos, então, a condenação, a manutenção da sentença de primeiro grau quanto ao mérito e o pagamento desse intervalo do artigo 384. Excelências, essas são as nossas razões, preliminarmente a questão de mérito, preliminarmente a questão da legitimidade para a representação do sindicato, e no mérito a manutenção da sentença conforme já exposto pelo magistrado de primeiro grau, assim em que houve a condenação. Permaneço à disposição de vossas excelências e agradeço mais uma vez a oportunidade de fala.
Pois é, o autor postula a concessão. Ah, doutor, o senhor vai... Desculpe, doutor Antônio Carlos, o senhor vai fazer a defesa, né, pelo seu consumo, e me perdoe, viu?
Nada, senhor. Senhor presidente, eu tenho a palavra, então?
Oi, doutor, com a palavra.
Muito obrigado, excelentíssimo senhor desembargador presidente desta Igreja Turma, senhora desembargadora relatora, senhor desembargador integrante deste quórum, representante da Procuradoria, meus colegas advogados, em especial na figura do meu adversário, doutor Leonardo, senhores servidores. Excelências, eu farei uso da palavra por duas razões. Em primeiro lugar, porque já há um aceno por parte das manifestações que aqui ouvi de que há uma divergência em relação ao voto, à proposta de voto da desembargadora relatora. E, em segundo lugar, porque também ouvi aqui no começo que talvez fosse esta a única oportunidade que se tem para defesa dos interesses da minha cliente. Portanto, então, eu, em breves palavras, queria pedir a vossa excelência o seguinte. Em primeiro lugar, a possibilidade de confirmação daquilo que propõe a nobre desembargadora relatora. E o faço muito brevemente, ainda quando tenha consciência, e por lealdade não posso deixar de reconhecer a jurisprudência trazida pelo meu colega em tribuna, e sei que a posição dos tribunais tem sido, em sua grande maioria, no sentido de ampliar ao máximo o leque de possibilidades da representação sindical, mas sei também que isto, contudo, não deu-lhes uma carta branca, nem mesmo a possibilidade de defesa daqueles direitos que se pode chamar ainda de heterogêneos. Aliás, a heterogeneidade é que me parece ser o óbice à legitimidade do sindicato neste processo. Exatamente porque a temática relacionada ao intervalo prévio antes da realização de horas extras pelas empregadas mulheres, ela tem uma série de motivações fáticas que diferenciam a realidade, as realidades das substituídas pelo sindicato, né? Tem as substituídas que fizeram as horas extras e as que não fizeram. Tem substituídas que ocupam cargo de confiança e que, portanto, não teriam direito a esta concessão intervalada, entre outras. Então, me parece que estamos diante mesmo, com todas as vendas das já previamente anunciadas divergências de direitos heterogêneos e que, portanto, desautorizaria o sindicato a se arvorar como legitimamente ativo na propositura desta ação. E no mérito, obviamente que eu não vou aqui discutir as questões relacionadas à constitucionalidade do artigo 384, porque também conheço a jurisprudência em torno do seu reconhecimento, e menos ainda a circunstância de que de 2017 para cá esse dispositivo não mais existe em nosso ordenamento jurídico. Mas há um óbice que, mesmo que ultrapassada esta ilegitimidade do sindicato, parece-me fulminar a ação por completo. É que, a despeito da alegação que se fez em torno dos controles de jornada, a empresa justificou a não juntada dos mesmos, porque na forma do artigo 74, parágrafo 2º da CLT, não há uma obrigatoriedade de registro dos intervalos no controle de jornada. E esta norma, aliás, vossas excelências conhecem muito melhor do que eu, ela tem uma motivação muito clara. É porque, se de fato houvesse a obrigatoriedade de registro dos intervalos, era possível que, a depender do contingente de empregados, este registro demorasse mais tempo do que o próprio intervalo. Daí a desnecessidade desse registro. E a empresa não só justifica a não juntada dos controles, como também afirma expressamente que, malgrado por todas as teses que sustentou em contestação, ela concedia esses intervalos aos empregados. Então, houve, portanto, negativa expressa do fato trazido na causa de pedir, o que, com todas as vênias do que disse o meu ilustre adversário, me parece manter o ônus da prova com o sindicato. E este não produziu absolutamente prova nenhuma no sentido de demonstrar a não concessão deste intervalo. E, portanto, me parece que o caminho seja, ainda repito, que ultrapassada a ilegitimidade, a improcedência da ação, como, aliás, já teve a oportunidade de fazer este egrégio regional em processo aqui julgado, no ano de 2018, processo 10.194.31 de 2013, da 8ª Vara, em que a ementa está assim vazada, e com ela eu concluo a minha manifestação. Recurso em ação coletiva, sindicatos bancários e financiários de Alagoas, intervalo de 15 minutos do artigo 384. Não restou comprovada nos autos pelo sindicato recorrente a ausência da concessão do intervalo previsto no artigo 384. Faltaram provas suficientes e robustas pelo autor, detentor do ônus de comprovar suas alegações de que os empregados não gozavam de tal intervalo. Recurso não provido, eu acordo a que me referi, e o relator desembargador Laerte Neves. Portanto, com todas as vênias, me parece, no primeiro plano, que se deva manter a proposta de voto na lobby desembargadora relatora, mas em se superando ela, no mérito, o caminho há de ser da improcedência da ação. Muito obrigado, excelência.
Houve, assim, o sindicato postou essa concessão desse intervalo e pleiteia a condenação da ré nas horas extras decorrentes desses intervalos suprimidos. E sustenta que, na tese, que as substituídas eram submetidas à jornada elastecida durante todo o período em que trabalharam para a ré, sem, contudo, gozar do intervalo previsto no artigo 384 da CLT. É a jurisprudência pacífica do STF, do TST, no o artigo 8º, 3 da Constituição Federal, que assegura ao sindicato a possibilidade da substituição processual ampla e restrita por agir em interesse de toda a categoria como substituto ou pleiteando a tutela de direitos e interesses coletivos e individuais homogêneos. Em outros termos, a substituição legitima-se mediante a defesa coletiva de direitos individuais homogêneos, assim entendidos aqueles que decorrem de uma origem comum relativamente a um grupo ou categoria de pessoas determinadas ou determináveis que compartilham prejuízos divisíveis. No caso em tela, os autos e fundamentos que sustentam o pleito do autor demonstram tratar-se de tutela de interesses individuais puros ou heterogêneos, uma vez que depende da análise concreta de cada caso, pois cada empregado possui uma situação fática e jurídica própria, afastando o caráter homogêneo dos interesses pretendidos. Nessa ação, ele postula o intervalo do artigo 344 da CLT, não concedido a empregados que trabalham lá em jornada suplementar, sendo, entretanto, induvidoso que cada delas possui situações práticas diferenciadas, tais como período de vigência do contrato, horário de trabalho, posto de trabalho, função, etc. Trata-se, como se vê, de interesses pessoais dos empregados da categoria que constituem de si direitos personalíssimos e que devem ser vindicados individualmente. E eu trago duas decisões do Tribunais Regionais, um aqui de Pernambuco e o outro do TRT3 de Minas. E o daqui de Pernambuco exatamente indo nesse sentido que eu fui. E é imprescindível, pois a produção de prova individual para demonstrar a ocorrência ou não do labor sobre a jornada, o que não foi feito em nenhuma hipótese nos autos, para comprovar essa supressão dos 15 minutos antes da prestação das horas extras. O julgamento acabaria por trazer também contratempo em função de especialidade da prova e dos argumentos relativamente a cada um dos substituídos. Portanto, não são individuais. E também o TST, em uma decisão antiga, mais de 2011, também nesse sentido. O sindicato autor, tal como decidido na origem, que o sindicato autor não tem legitimidade para postular direito alheio em nome próprio, na condição de substituto processual, como fez na presente ação. Então, por não ter conhecido do sindicato, o recurso do sindicato, prejudicada a análise dos demais tópicos do presente recurso. Como voto, senhor relator, senhor presidente, desculpa.
Doutor Laerte.
Eu peço vênia, doutora Ana, eu entendo que aqui, assim, o interesse é homogêneo, o artigo 8º da CLT ampara o direito do sindicato, inclusive respaldado pela lei ordinária, ou no caso, o artigo 3º da lei 8.073/90, que autoriza a legitimação extraordinária de forma ampla, alcançando, inclusive, os trabalhadores não associados. Por isso que eu peço vênia, inclusive com base em vários precedentes do Tribunal, do TST, para acolher a legitimidade do sindicato para defender os interesses desses trabalhadores.
Eu também vou pedir vênia, senhora relatora, para acompanhar a divergência, entendendo que, ao meu ver aqui, trata-se de direito homogêneo, porque tem uma origem comum ligada à questão do gozo do intervalo previsto no artigo 384 da CLT, ao meu ver, portanto, isso qualifica a questão da legitimidade para a atuação do sindicato. Então, vamos fazer o seguinte, então, vencida a senhora relatora quanto à questão da preliminar legitimidade ativa do sindicato, né? E aí, doutora Ana, Vossa Excelência pede vista para reexame do recurso e também do recurso do sindicato, né, nesse sentido.
Sim, vou tentar trazer na próxima quinta, viu? Ninguém vai falar, mas aí eu dou o resultado.
Doutora, a Dalgisa olhou ali, doutora.
Mas, não, porque não vai ter rejeitação oral, vai ficar uma coisa mais, né? É tranquilo, vamos lá, dia 24 é o dia. Vamos lá.
Agora vamos aos